depois do regresso, do renascimento, cervejas que tinham desaparecido da nossa mente, da nossa visão, do nosso paladar, e que, graças ao empenho, à dedicação e ao carinho do empresário Arnaldo Batista, trouxe-as de novo ao nosso convívio, recuperando estas cervejas que são marcas icónicas da nossa região, do nosso país, que são fabricadas com água do Rio Mondego, a Topázio e a Onyx, e que de hoje a 8 dias, fica aqui a informação, vamos dedicar todo o programa da manhã precisamente à Topázio e à Onyx. Vamos fazer o programa em direto da cervejaria Praxis. Sei que não é uma hora muito boa para estar numa cervejaria, começar o dia por aí, mas vai isso acontecer, porque acho que justifica este primeiro aniversário e também o apoio que nos tem dado ao longo deste ano a este espaço, onde falamos de assuntos tão sérios e tão relevantes para a nossa economia, como é o caso do setor de turismo. Turismo esse, ou pelo menos parte dele, vai estar em discussão num setor muito próprio no Convento de São Francisco este fim de semana, um congresso da Arespo, que começa hoje no Convento de São Francisco, é um dos temas, naturalmente, que iremos abordar com o Pedro Machado. Mas antes disso, o Orçamento de Estado está aí e as medidas de apoio, principalmente à fatura energética das empresas, é uma das grandes preocupações dos empresários, e que o Pedro nos irá partilhar o que é que, no fundo, as empresas podem contar. Pedro Machado está com um ar assim muito sério, é porque não tem boas notícias para nós, ou pelo menos aquelas que gostaria de partilhar com os operadores, com os hoteleiros, com os homens da restauração. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos, e obrigado mais uma vez pela nossa conversa de sexta-feira de manhã. Este bom dia extensivo a todos os ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro, também à Rádio Soberania, ao Ricardo, para a região de Aveiro. E estou certo para muitos daqueles que nos ouvem entre estas duas grandes regiões, a grande região de Coimbra e a grande região de Aveiro. Esta, de facto, é uma semana cheia de temas. Não vamos estar muito debruçados sobre um ou dois dos temas que dominaram a agenda, nomeadamente as questões ligadas com a relação do Sr. Presidente da República com a Igreja, e tudo aquilo que durante os últimos dias acabou por preencher páginas e páginas de jornais. De facto, são factos e são episódios que não engrandecem nada a ninguém, nem a Igreja, nem a Presidência da República, e muito menos aqueles que são vítimas daquilo que foi tão badalado esta semana, e portanto vamos deixar esse tema de lado. A própria apresentação do Orçamento de Estado, que agora está em discussão, vimos ontem um dos temas quentes do Orçamento de Estado, que é matéria que diz respeito à vida de todos os portugueses, e que são esses mais de 3 mil milhões de euros que estão a ser injetados e que se prepara até ao final deste ano para mais 970 milhões de euros naquilo que é uma empresa pública, que é a empresa a TAP. E, portanto, vamos deixar também, apesar embora seja matéria muito importante para a área do turismo, vamos concentrar-nos apenas numa das medidas que foi anunciada esta semana, aliás, pelo ministro Costa e Silva e também pelo ministro Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, mas em particular para as empresas. Aliás, ministro Costa e Silva, que vai estar hoje em Coimbra também, connosco, daqui a muito pouco tempo, na sessão de inauguração do Grande Congresso da Arespo, já lá vamos. Mas, de facto, a notícia da semana tem muito a ver com matéria que diz respeito à vida das empresas e, sobretudo, àqueles que todos os meses têm que pagar a sua fatura, quer do gás, quer da eletricidade, e que sabemos bem, até por experiência, conversas que tenho tido. Há dias falava com um empresário que tem 700 trabalhadores, com uma fatura mensal na ordem dos 350 a 380 mil euros, e que este mês já lhe foram cobrados mais de 1 milhão de euros, exatamente pelo mesmo fluxo de energia, pela mesma quantidade de energia, para produzir o mesmo bem que produz naquela fábrica, o que torna, de facto, incomportável a vida das empresas nos próximos tempos. Face a este momento excepcional, de facto, o Governo adotou um conjunto de medidas, quer nos sistemas de eletricidade, quer nos sistemas de gás. Os valores globais são, de facto, valores significativos. Para a eletricidade, são 2 mil milhões de euros que o Governo vai injetar, e para o gás natural, cerca de 1 milhões de euros. Portanto, são os 3 mil milhões de euros que falámos vão estar injetados. É, talvez, a maior intervenção de sempre no mercado energético. Isto vai permitir às empresas, em particular, uma redução de 30% a 31% na fatura da energia e 23% a 42% na fatura do gás natural. Para termos uma ideia, estas são iniciativas que visam essencialmente conter os preços da energia. O mundo está volátil, estamos dependentes, muito em particular, daquilo que é a autocracia de um Estado ou de um governo, ou melhor, de um presidente que verdadeiramente tem outros fins que não os que sejam servir à humanidade, mas neste cronograma das medidas adotadas, esta afetação começa essencialmente em outubro de 2021. A adoção deste mecanismo ibérico foi em maio de 22, a chamada botija solidária. O reforço das afetações destas receitas a estes serviços foram em junho de 22, o início da vigência do mecanismo ibérico, o aviso para apoiar autoconsumo coletivo e comunidades de energias renováveis e agora em setembro de 22 o regresso à tarifa regulada no mercado de gás natural, ou seja, o reforço da dotação do programa para edifícios sustentáveis. Estas afetações, grosso modo, esta limitação dos preços da eletricidade, esta afetação da receita do Sistema Elétrico Nacional, tem um montante de apoio de 658 milhões de euros. Só para termos uma ideia mais concreta do que é que estamos a falar nesta descrição, tem a ver com a tributação dos produtos petrolíferos e energéticos, com leilões das licenças de emissão, com contribuições extraordinárias sobre o setor energético e sobre o saldo de gerência e saldos da entidade reguladora da energia. O mecanismo ibérico, ou seja, a redução do preço de mercado em cerca de 60 euros por megawatt, que tem esta dotação orçamental de 305 mil milhões de euros, permite, de facto, fixar um preço de referência para o gás natural consumido para a produção de eletricidade, com base no qual se obtém um valor significativamente mais baixo no mercado ibérico. Portanto, aqui estamos a falar uma dotação de cerca de 963 milhões de euros. Trata-se, no fundo, Carlos, das medidas de mitigação para as empresas que estão neste momento confrontadas com este custo. Sabemos que o mês de outubro também é o mês em que, supostamente, a partir do dia 20, à volta disso, os contribuintes portugueses irão receber o famoso cheque dos 125 euros em função também da sua base de rendimentos. Sabemos que também vai ser distribuído o cheque de 50 euros por cada dependente para esses que têm essas condições de partida. E, portanto, vamos, no fundo, procurar ver se esta escalada dos preços, sobretudo da energia e do gás, que estão já a afetar alguns dos nossos principais mercados emissores, o caso da Alemanha, onde se percebe claramente que há hoje uma poupança, uma travagem nos custos e no travagem nos gastos, por exemplo, com o lazer e com o turismo, para pouparem para o aquecimento das suas casas para este inverno que se avizinha, ou eventualmente também o caso da Espanha, que também já está a dar sinais claros de que está a retrair-se naquilo que é bens de consumo, muito em particular até viagens e turismo, para poupar para esse processo ou para esse período que aí vem de inverno. Portanto, ou seja, não são muito boas medidas, são medidas que são paliativas, são medidas para recuperar e para poder amenizar ou mitigar os impactos crescentes e galopantes que a energia está a ter, mas, de facto, era bom que não fossem para este efeito e fossem antes para o investimento e para a chamada transformação digital, para a inovação, para a criação de novos empregos e não para estarmos, neste momento, bastante preocupados com aquilo que aí vem.
Se calhar tudo isso irá estar em debate neste congresso que a Arespa escolheu Coimbra para organizar este ano e que daqui a pouco abre portas.
É um grande congresso, Carlos, é um grande congresso que vai ter mais de 1.100 participantes, são os que já estão. Ontem mesmo à noite estive com o Presidente da Arespa e tivemos essa conversa. Este congresso já tem mais de 1.100 pessoas registadas. É o congresso que há 6 anos não se realiza, quer por força do Covid, quer por força de que era um congresso que normalmente só acontecia em Lisboa. Houve, de facto, aqui um processo de descentralização do congresso, o que é muito importante, e em particular para nós, para a região centro. Eu lembro-me que já o ano passado tivemos a conferência do Dia Mundial do Turismo da Confederação do Turismo de Portugal. Também era um evento que este ano volta a acontecer, ou voltou a acontecer, na Fundação Champalibaud. E são particularmente temas aliciantes. O primeiro tem já um painel às 9h30, em que vou assistir, que é cada vez, Coimbra tem cada vez mais encanto para o turismo, portanto vai ser uma discussão à volta da cidade que acolhe o congresso e onde vão estar algumas das personalidades conhecidas da nossa cidade. Um segundo painel também tem a ver com a gastronomia no centro de Portugal e o que é que está a acontecer, e vai ter de reputados especialistas, desde chefes, passando por alguns, e vou aqui apenas citar um empresário, Carlos, porque vais perceber porquê. Um dos oradores vai ser o Pedro Batista, CEO da Praxis, e portanto merece aqui uma referência particular. Teremos depois a sessão de abertura com o Sr. Ministro da Economia e, a seguir, essencialmente, temas mais globais. Qual a conjuntura política e social que teremos em 2023? Um segundo painel, qual o futuro para as acessibilidades em Portugal? E seguramente que vão estar em discussão as questões aeroportuárias, mas também eu espero que as ferroviárias e as portuárias, no caso da região centro, que é particularmente importante, não esquecer que temos dois portos, um deles com bastante, ou os dois com bastante importância e que podem significar, de facto, aqui um salto qualitativo naquilo que é o desenvolvimento estratégico para a região. A sustentabilidade da economia, a transformação dos negócios, vai ser um outro painel. Um outro painel dedicado à fiscalidade e o contributo para a competitividade. Um outro painel como gerir e otimizar a gestão dos negócios, que são aqueles, de facto, que vão dominar este congresso. São dois dias de congresso que vão acontecer no Convento de São Francisco e eu estou certo que vai ser um momento alto não só da afirmação da nossa região, da discussão do setor, mas particularmente porque é um setor muito transversal. Estes mais de 1.100 inscritos que vão participar neste congresso, estamos a falar da restauração, estamos a falar da hotelaria, estamos a falar da distribuição, estamos a falar do canal Horeca, estamos a falar daquilo que diz respeito à vida cotidiana das pessoas e onde se esperam, de facto, que aqui possam sair conclusões que também nos elevem o espírito. E tal qual, como diz o Congresso, sustentabilidade, utopia ou sobrevivência, que ele sobreviva naturalmente, mas que criemos aqui uma nova utopia, que no fundo é este sonho que nos faz avançar.
E o índice de participantes e de presentes mostra mesmo a preocupação dos setores relativamente ao futuro. Partilhar só com os nossos ouvintes, que estamos com o Pedro Machado, às sextas-feiras, neste espaço que tem o apoio da Praxis, Cervejas Topázio Onyx, as cervejas de Coimbra, que estão a celebrar o seu primeiro aniversário. Elas foram apresentadas em outubro de 2021, mais ou menos por estes dias, e no próximo semana, na próxima sexta-feira, este espaço com o Pedro Machado também presente ao vivo na Praxis a esta hora da manhã, se calhar vamos ter ali a oportunidade de saborear um cafezinho diferente daquilo que é habitual, mas mais do que isso, conversarmos e partilharmos os temas que no fundo fazem parte desta preocupação e que é preocupação de todos nós, uma vez que nós dependemos muito da restauração, dependemos muito do turismo, dependemos muito de tudo aquilo que nos coloque a conviver essencialmente e a redescobrir tudo aquilo que nós temos para oferecer, e tanto mais que, mais uma vez, nós somos considerados dos destinos turísticos mais preferidos pelo mundo, e é pena que, infelizmente, esta guerra e esta inflação, escalada brutal de preços, esteja a colocar em risco. São, no fundo, problemas atrás de problemas, desde a pandemia, depois veio a guerra e agora os preços. Tudo isto afeta um setor que vai estar, naturalmente, em debate no Congresso que a Aresp escolheu para fazer em Coimbra, desta vez, dentro da política da descentralização. Tudo isto para agradecer mais uma vez o Pedro Machado e agora pedir-lhe as sugestões, até porque ele tem que estar às 9h30 no Convento de São Francisco.
É verdade, Carlos. Vamos falar em quatro sugestões. Uma de desporto. A Motonáutica volta à Barrinha de Mira. É um espetáculo extraordinário que vai acontecer a partir de hoje, mas muito em particular sábado e domingo. Vamos lá estar, em particular no domingo, para assistir a este espetáculo que é a Motonáutica, e num sítio que é absolutamente paradisíaco, que é a nossa Barrinha de Mira. Está a decorrer o fólio para aqueles que são os amantes da literatura, dos livros, mas também do património e daqueles que gostam também de uma boa gastronomia. E depois duas sugestões muito particulares, Carlos. Uma, o Festival do Borrego na Carrapichana, a Carrapichana no concelho de Sulurico da Beira, mesmo ali ao lado de Linhares da Beira. E, portanto, para aqueles que gostam das aldeias históricas, da serra, da montanha, do queijo, do borrego, este é o fim de semana em que vai ser amanhã inaugurado o Festival do Borrego da Carrapichana. E para aqueles mais golosos, Carlos, porque não, levá-los até ali ao Mosteiro do Lourvão, a Pedra Cova, para aquela que vai ser a Mostra da Doçaria Conventual.
Sugestões belíssimas. Um abraço grande e bom trabalho este fim de semana no Congresso da Aresp. Obrigado, Pedro. Mais uma vez, até de hoje, 8 dias, em direto da Praxis. Um abraço grande. São 9h, despeço-me dos nossos ouvintes do Distrito de Aveiro através da Rádio Soberania. Foi um gosto enorme estar mais uma vez convosco neste espaço que tem o apoio das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Eu despeço-me, prometo voltar na segunda-feira para mais uma edição do Regional Rural logo às 7h30 e continuarmos com o programa da manhã, onde com o Politécnico trazemos o que mais importante acontece na região. Politécnico e cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx estão connosco diariamente, de segunda à sexta-feira. Bom dia.